Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, retomando as atividades após o recesso parlamentar, eu creio que é importante nós travarmos nesta segunda-feira um debate sobre qual será a nossa agenda prioritária de temas aqui do Senado da República. Eu queria, assim, continuar na linha do que foi levantado no início dessa sessão, destacado pela querida senadora Ana Amélia e também pelo senador Cristóvão Buarque, que é um tema que nos preocupa em relação à crise norte-americana e à necessidade e às decisões que o governo americano, junto com o seu parlamento, estará tomando entre o dia de ontem, o dia de hoje e o dia de amanhã. Nesse sentido, eu quero reiterar, senhor presidente, aqui, queria destacar mais uma vez, dois artigos do eminente, já citei aqui em a parte a senadora Ana Amélia, mas eu queria destacar dois artigos do eminente economista Paul Krugman, publicado ambos no New York Times, um de sexta-feira e outro no editorial do New York Times de hoje. E eu quero destacar aqui a última parte desse pronunciamento, onde o eminente economista diz o seguinte: dado que esses países com um programa se veem obrigados a observar uma estrita austeridade fiscal, isso equivale a um plano para que toda a Europa reduza drasticamente o gasto ao mesmo tempo. E não há nada nos dados europeus que indique que o setor privado esteja disposto a carregar o piano em menos de 2 anos. Para aqueles que conhecem a história da década de 1930, isso é muito familiar. Se alguma das atuais negociações sobre a dívida pública americana fracassar, poderemos estar perto de reviver 1931, a bancarrota bancária mundial que tornou grande a Grande Depressão. Mas se as negociações tiverem êxito, estaremos prontos para repetir o grande erro de 1937, a volta prematura à contração fiscal que terminou com a recuperação econômica e garantiu que a depressão se prolongasse até que a Segunda Guerra Mundial finalmente proporcionasse o impulso que a economia precisava. Mencionei que o Banco Central Europeu, ainda que felizmente não, o Federal Reserve, parece decidido a piorar ainda mais as coisas, aumentando as taxas de juros. Há uma antiga expressão atribuída a diferentes pessoas que sempre me vem à mente quando observo a política pública: você não sabe, meu filho, com que pouca sabedoria se governa o mundo. Agora, essa falta de sabedoria se apresenta plenamente quando as elites políticas de ambos os lados do Atlântico arruinam a resposta ao trauma econômico, fechando os olhos para as lições da história. E a depressão menor continua. Em outras palavras, o eminente Paul Krugman, economista, prêmio Nobel da Economia em 2008, destaca nos dois artigos o seguinte: a solução que alguns apontam para a crise fiscal é exatamente o aprofundamento da crise, porque o arrocho fiscal proposto pela direita, pelo Tea Party, pela direita mais conservadora americana, e que, lamentavelmente, o presidente Obama parece ter suscitado e se rendido a ela ontem, vai levar a economia americana e, em consequência, o restante do mundo, à ortodoxia fiscal e à redução dos gastos. Ora, em momentos de crise, a solução, e a história tem apontado, e é isso que Krugman destaca, a solução é exatamente a inversa: é ampliar a intervenção econômica do Estado, é ampliar os gastos na economia para salvar da crise. O caminho, me parece, e aí concordo com, destaco, o acordo com o eminente economista, me parece que o caminho que está sendo escolhido está sendo um caminho que tende ao aprofundamento da crise econômica, com dramáticos reflexos na economia mundial e dramáticos reflexos para nós aqui do Brasil. Nesse sentido, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quero reiterar os termos aqui suscitados. É fundamental, por parte da presidente da República, por parte do governo brasileiro, uma reflexão sobre a manutenção do tripé da nossa política econômica, sustentado, repito, em superávit primário, metas de inflação e altas taxas de juros. Este modelo econômico não só está levando o país a ser um mero exportador de matérias-primas, está nos levando à desindustrialização, como a manutenção desse tripé e desse modelo econômico tenderá a aprofundar essa tendência se os prognósticos da economia americana, lamentavelmente, forem o que nós estamos imaginando, ou seja, a cessão por parte do presidente Obama às pressões do Tea Party, das pressões do republicanismo mais conservador e da mesma forma, a retirada de liquidez e de investimentos na economia mundial e de muitos investimentos que o governo dos Estados Unidos tem em todo o país. Por fim, senhor presidente, nesse pouco tempo que nos resta, tem dois temas que considero fundamentais para debate nesse semestre. Um é o tema sobre o Fundo de Participação dos Estados, matéria de um projeto de lei do Senado 289, de nossa autoria, junto com o senador Romero Jucá, e de autoria também de um projeto de lei da senadora Vanessa Graziottin. Eu quero reiterar que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considera o artigo 2º da Lei Complementar 62 de 1989, inconstitucional, ou seja, que a atual repartição dos recursos do FPE ela não vigerá, veja, presidente, essa não é uma posição minha, é uma decisão da nossa Suprema Corte, ela não vigerá a partir de dezembro de 2012. Então, é urgente nós debatermos nesta casa e o Congresso Nacional debater e legislar o quanto antes sobre a nova repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. E, por fim, presidente, eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar a posição que manifestei ainda há pouco no pronunciamento do senador Cristóvão Buarque. Eu quero cumprimentar a presidente da República pelas decisões em relação ao Ministério dos Transportes. Falo isso com a independência necessária de alguém que sobe a essa tribuna para formular uma crítica e, ao mesmo tempo, reconhecer. A presidente terá nosso total apoio para continuar a faxina ética no Ministério dos Transportes. Não pode existir aqui no Senado da República tolerância para com a corrupção. A medida de demissão de 10, de 15, de 20, que seja 30, 40, deve ter continuação. Assim como deve ter continuação, tem um requerimento de minha autoria, convocando o ministro de Transportes para vir aqui. Aliás, esse é um bom momento para o ministro de Transportes vir aqui. Inclusive, no momento positivo, no momento de uma agenda positiva proporcionada pelas medidas, pelas medidas da Presidente da República e uma agenda positiva que deve ter continuidade. Então, além disso, é necessário, é fundamental. Os noticiários do final de semana dão contas de denúncias de corrupção em diferentes áreas, em diferentes áreas do governo. É fundamental que, por parte da presidente, tenham medidas tão firmes quanto às quais ela está tomando nesse momento no Ministério dos Transportes. E para concluir, presidente, talvez sirva de inspiração para nós, querida senadora Ana Amélia, queridos senadores aqui presentes, talvez sirva de inspiração para nós uma citação que eu estava recordando do padre Antônio Vieira, no século XVII, um sermão declamado pelo padre Antônio Vieira, em Lisboa, chamado Sermão do Bom Ladrão. Num trecho do sermão, veja só o que diz no século XVII e veja o quanto é atual o que diz no século XVII o padre Antônio Vieira e veja quanto é atual para nós. Se o alheio que se tomou ou retém se pode restituir e não se restitui, a penitência deste e dos outros pecados não é verdadeira. Não é verdadeira penitência se não simulada e fingida, porque se não perdoa o pecado sem se restituir o roubado, quando quem o roubou tem possibilidade de restituir. Reitero, padre Antônio Vieira, século XVII, que esse mandamento seja de inspiração para nós atuarmos aqui, independente de partidos, mas no combate a este trauma da sociedade, do Estado brasileiro, que é a prática da corrupção, que nós não toleremos, principalmente quando tem capacidade de fazer a restituição.